como vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui mais um tempo de palavra para a gente compartilhar algumas coisas preciosas da palavra de Deus, que tem que ser a nossa luz. A palavra é nossa luz e é ela quem vai nos dar direção. Eu, há uns dias atrás, eu até trouxe uma mensagem que falava sobre a oração, e eu gostaria hoje de dar um pouco de seguimento nessa linha, porque acho que é um tempo que as pessoas têm orado, as pessoas têm buscado a Deus, as pessoas têm... eu tenho visto, eu tenho amigos de outras crenças que eu ouço eles falando, não, estamos nos juntando, fazemos isso entre grupos, entramos tal hora e rezamos o Pai Nosso e estão buscando a Deus da sua maneira. Eu acho que é um tempo em que as pessoas estão tentando se acercar a Deus. E aquele que o busca, o encontrará. Deus, às vezes, é encontrado nos lugares mais estranhos, irmãos. E as pessoas se iludem muito quando acham que Deus só é encontrado dentro das igrejas. Lembre-se que Paulo estava no Areópago e ele falou, eu sirvo aquele Deus ali. E ele estava dentro de um lugar de crenças, como podia dizer, pagãs. Mas ele achou um lugar vazio e falou, mas ali não tem nenhum Deus. Mas é aquele que eu sirvo, ao Deus invisível. E esse é o nosso Deus. Quando nós falamos de oração, eu tenho certeza que Deus, ele ouve um coração que clama com verdade, um coração atento. Eu vou te dizer que a nossa hipocrisia não comove o coração de Deus. Deus, ele consegue ver você nu. Você pode falar bonito, você pode fazer coisas que impressionam as pessoas e Deus não está nem um pouquinho impressionado. Porque o Senhor, ele gosta da nossa originalidade, irmãos. No livro de Mateus, eu quero mostrar uma coisa impressionante, muito boa, para nós lermos esse dia. No livro de Mateus, capítulo 6, ele fala assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em oculto. O teu pai, que vê secretamente, te recompensará. E quando orares, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Não assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de que vós lhe peças. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha só que interessante. Jesus, ele não estava dizendo aqui, ensinando como dar ofertas. Ele não estava ensinando como curar enfermos, ele não estava ensinando aqui como você fazer jejum, nada disso. Ele estava falando num momento de como ter intimidade com Deus. Jesus era um homem que orava, ele orava nas noites, ele deixava os discípulos e iam para os montes. O Senhor não vai ter nenhum problema, irmãos, com aquele que tem menos sede e vai dizer... olha, por que vocês não oram? Mas ele vai buscar, ele busca adoradores. Se tem uma coisa que o Senhor faz é buscar adoradores. Adoração não tem nada a ver com música, viu? Às vezes nós temos esse conceito de que música de adoração é uma música lenta. Música que não é lenta não é música de adoração. Adoração não tem nada a ver com gestos, viu? Não tem nada a ver com palmas, porque senão o que não tem uma mão não pode adorar. Também não tem nada a ver com dançar de alegria ou pular, porque aquele que está feliz com Deus está pulando e dançando, o que não tem uma perna, então não alegraria a Deus então, com o seu coração, porque ele não pularia. Ah, mas então aquela pessoa que está cantando com todo o seu coração e bonito está adorando a Deus, mas também não significa isso, porque senão o mudo não poderia adorar. Adoração é um estado de alma, de espírito. E o Pai busca adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Qual é a tua verdade na adoração? Não é o muito falar, não é o muito aplaudir, não é o muito dançar, não é o cantar canções lentas. É um estado de espírito, é uma conexão espiritual com Deus. E a oração nos leva a isso. Jesus era um homem que orava nas noites, nas montanhas. As pessoas iam buscar Jesus e ele tinha já saído para orar, para fazer o que tinha que ser feito. Quando o pai fala que queria ensinar-nos a orar, eu vejo na Bíblia homens que oraram, eu compartilhei uns dias atrás sobre isso, mas as orações mais incríveis elas foram feitas em momentos tensos. Quando nós lemos o Salmos 23, às vezes nós nos tornamos até românticos, como quando nós lemos o Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e você já imagina aquele pasto verde bonito, né? Ó Senhor, põe uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O que o salmista estava querendo dizer? Eu quero te dizer que a oração, muitas vezes, ela vem em momentos de crise. Esse salmo, segundo os estudiosos, ele foi feito quando Davi estava indo enfrentar Golias. Quando ele falava, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, se você ler a história que está escrita em Samuel, 1 Samuel, fala que Golias ficava de um lado, os de Israel do outro lado, ele com os filisteus de um lado e os de Israel do outro, e no meio havia um vale. Então, Davi, para ir ao encontro de Golias, teve que passar por esse vale. Quando nós oramos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, você acha que era porque estava em abundância tudo ali? Não, era porque faltavam muitas coisas. Inclusive, naquele momento, talvez lhe faltasse a esperança e a fé necessária, o suficiente para aquele confronto. Quando você vê Abacuque orando, ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto da oliveira minta, que não haja vacas, ovelhas nos currais, qual é, se você analisa a oração e tenta trazer isso para a sua imaginação, o que será que o profeta via ou o que ele não via? Então, as nossas orações, muitas vezes, elas têm que ser muito genuínas, em um momento de originalidade. Nós não podemos esconder de Deus nada. Nós não podemos modificar as coisas só para ficar bonita para Deus. Deus conhece tudo sobre mim e sobre você. E nós não conseguimos mentir para Ele. Então, com esta palavra que o Senhor, Ele fala, quando orares, não precisa repetir, não precisa ser hipócrita, como muitos são, Ele ainda fala isso, se você ler mais para cima, inclusive quando dá suas ofertas, suas esmolas, não precisa que ninguém saiba disso, porque o teu Pai vê, o teu Pai sabe. E olha, eu sou pai, e eu quero te dizer uma coisa, de 3 filhos, e quando eles eram pequenos, e até o dia de hoje, quando são grandes, a gente ainda consegue ver quais são as necessidades deles. E antes que eles nos peçam, nós vamos e compramos para eles, porque nosso amor de pai não nos permite pensar que eles tenham alguma necessidade. Com Deus não é diferente. Se o nosso pai deste mundo, como diz o Senhor, sendo maus pais, porque o melhor pai desse mundo é considerado por Deus um mau pai, sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus. Se nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como as flores do campo, se nem os pássaros dos céus ficam sem comer um dia sequer, você acha que Deus está falando de flores e de pássaros? Deus está falando de mim e de você, de vidas. Que Ele é um Pai tão suficiente que quando você orar com genuinidade diante dEle, Ele ouvirá o seu clamor, Ele ouvirá a sua oração e te trará aquilo que você precisa. Que Deus te abençoe. E ore a Deus, e ore com verdade, e ore com